Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando o Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
E hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso colega perito criminal Rodrigo Kleinubin. Vamos deixar que ele se apresente pra gente. Rodrigo, então, qual é a tua formação?
Eu sou formado em engenharia mecânica, né, com pós-graduação em gerência de segurança do trabalho, em avaliações e perícias. Né, ingressei na carreira de perito criminal em 97, junto com essas duas feras aqui, né, e são 22 anos e meio aí já trabalhando com perito criminal.
E naquela época, tu entraste como perito criminalístico e engenheiro.
Sim, era o
cargo do...
Era dois cargos, né? Era tipo criminalístico
e o engenheiro, né?
É.
Vocês fizeram criminal, eu fiz para engenheiro.
Isso.
E tu tinha alguma noção do que tu ia fazer lá no Departamento de Criminalística, no IGP, quando tu fizesse concurso?
Não. Foi um concurso que apareceu, assim, bem no momento que eu tinha me formado já. E... inicialmente eu gostei da ideia, mas foi na academia mesmo que eu caiu a ficha, né? Que eu aí me apaixonei pela função já na academia de polícia, né? No curso de formação, eu já tive ali já vi que era aquilo que eu queria fazer mesmo.
Até porque dentro do universo das perícias que eram possíveis fazer, tu acabou direcionado para as perícias que envolvem veículos, acidentes de trânsito.
É, isso é uma característica do nosso instituto aqui do Rio Grande do Sul, né? Que ele é separado por áreas, isso nos dá nos garante uma qualidade. Então nós não somos clínica geral, nós somos direcionados em cada área. Eu acabei indo atuar na minha área de formação, né? E até uma coisa bem interessante que às vezes eu conto, que quando eu não trabalhava ainda, eu dava aula de física para ganhar um dinheirinho, né? E eu adoro física, né? E eu dizia, pô, mas eu nunca vou trabalhar com isso. E acabei trabalhando justamente com isso, na área da perícia. Eu acho que uma das coisas que me fez ser conhecido, eu estudar a fundo a questão da física de Newton, né? E uma aplicação do trânsito, né? E claro, ter bons professores aí. E inclusive chegar a escrever um livro pro professor Negrini, que para mim foi uma coisa.
Oswaldo Negrini Neto, acho que é isso.
Oswaldo Negrini Neto, o maior perito do Brasil, né?
Perito de São Paulo.
Físico, né?
É um perito múltiplo, né? Porque ele trabalha em laboratório.
Um dos maiores físicos forenses do Brasil.
Então fala então dessa experiência do livro, hein?
É, a experiência do livro ela vem em cima de eu estudar a teoria da física, né? E o meu, digamos assim, o meu ídolo era o Negrini, né? Então eu, num seminário que teve no Sergipe, né? Isso é lá em 1999. Eu fui atrás dele justamente para conhecer ele e para propor, né, para mostrar alguns trabalhos meus que eu tinha feito prático e tal. E aí ele nasceu uma relação, né?
Profissional de amizade, né?
Profissional de amizade. O Negrini como se fosse um pai para mim, né?
Como eu tive o Quintela.
Exatamente, eu acho que
é uma relação de parceria.
É. Vitor Manuel Quintela.
Vitor Manuel Quintela, que é a maior referência em perícias
de
identificação de veículo. Que é uma coisa que a gente foi muito junto, né, Rodrigo? É, se bem que a minha história com o Rodrigo ela é muito longa, né?
Sim.
Quando a gente. O Rodrigo falou agora do concurso para perito. Nós éramos colegas do Banrisul, né, no processamento do Banrisul. E eu vou te ser bem sincero, eu também não sabia o que fazer perito criminal. E na época, eu não sei quem foi que descobriu, se foi
uma
pilha. Se foi o Oris, perito Oris, foi tu.
Não, eu lembro exatamente, foi uma pilha minha. Que nós tínhamos um colega, o Cláudio, que ele era papiloscopista. Ele me disse, por que tu não faz o concurso pra perito?
Ele era lá do Banrisul e já era papiloscopista.
Lembra do Cláudio?
Claro, lembra.
E, Adão, aí eu pilei todo mundo, né? E a gente fez o concurso, eu, tu, Oris e o Carlos Vieira.
Exatamente, Carlos Vieira. Acabamos passando e todos engenheiros, né? Porque o Oris, engenheiro mecânico também, né? Tu é engenheiro mecânico. Exato. O Carlos Vieira é o nosso colega também, engenheiro eletricista. Eu, engenheiro químico.
Isso.
Eu me lembro até quando a gente fez, que vocês pilharam, ah, vamos fazer. E a gente não sabia exatamente.
Isso, né? Foi lá em 94, 95, por aí mais ou menos.
Até que a gente fez, levou um tempo para chamar, né? Mas o Rodrigo, ele é uma. Me permitir, né, Rodrigo? Nós, no começo lá, a gente entrou na engenharia. E eu vejo na minha carreira, eu passei por várias áreas, assim, né? E tu foi um cara que tu focou, assim, né? Tu entrou, tu te achou na área, tu te identificou na área, tu fez engenharia de segurança do trabalho.
Sim.
Eu me lembro do bolso, né? Sempre, teus investimentos,
sim,
do
sim.
bolso. E não saiu. Desde que tu entrou na perícia, tu entrou na engenharia, tu entrou com perícias mecânicas, acidente de trânsito. Tu é um dos criadores, né, Rodrigo? Um dos criadores.
Verdade, eu ia fazer essa pergunta aí da história da criação da equipe de trânsito específico do Rio Grande do Sul, né?
Vamos chegar lá. Mas. Eu perdi o fio da meada aqui.
Não, porque nós desde o início da carreira, quando a gente entrou, porque hoje as pessoas. Porque as pessoas que nos ouvem, né?
Eu tomei aqui. A questão da segurança do trabalho, né? E uma coisa que eu recomendo a todo mundo fazer esse curso, né? Porque dá um viés de prevenção.
Quem for engenheiro, né?
Quem for engenheiro, né? E vai trabalhar com perícia, passar por esse curso, né? Pra mim foi muito rico fazer esse curso, porque me deu uma visão de prevenção. E eu, desde o início da minha carreira, sempre me comuniquei com o pessoal da prevenção, sempre participei de eventos de prevenção, né? Isso é um dos diferenciais, eu acho, que eu tive, né? Cada um de nós é o que fez, né? Tem uma bagagem que é única, né? Então a questão da prevenção para mim somou muito, né? E também a questão de eu deslumbrar o mercado externo, né? Acho que isso foi assim foi meu diferencial, né? Porque isso aumentou muito a minha experiência como perito, né? Porque eu comecei a atuar em outros campos, né? Que, claro, a perícia criminal, ela é uma escola riquíssima. Mas se tu tem a oportunidade de trabalhar em outros âmbitos, né? Tu vai aprender muito mais, né? Tu vai ver, por outros
âmbitos. Perícia cível,
na questão de dar consultoria para governos, né?
Avaliações.
Exato, é buscar outras áreas também. Eu acho que eu comecei muito cedo isso, porque foi muito prematuro, e então hoje eu já tenho mais de 20 anos fazendo essas coisas, né? Então.
Até uma referência para nós, né, Rodrigo?
Acho que eu tomei o caminho certo, assim,
né?
Acho
porque que o foco, né? O Rodrigo também focado. Foi. Ao longo dos nossos podcasts, o Rodrigo foi muitas vezes referenciado por nós, exatamente como hoje uma referência no Brasil, né? Quem sabe na América Latina, inclusive, na área de acidente de trânsito. Então, pelo conhecimento que produziu, pelos casos que atendeu. Então, eu queria começar a falar dos teus casos.
Mas assim, antes da...
E nós temos a equipe também, né?
Antes disso, né? Porque a gente vai falar, talvez, sempre que eu, né? Eu lembro de acidente de trânsito, vou lembrar do Rodrigo. É. Em algum momento a gente tem que atuar como, mesmo nós em outras áreas, às vezes atuar como acidente de trânsito, mas a atuação do Rodrigo como engenheiro mecânico e até a atuação do engenheiro mecânico, ela é muito mais do que o acidente de trânsito, né? Tem as perícias mecânicas, tem incêndio em veículos, tem várias coisas, sistema de verificação do veículo.
Bom,
tem...
hoje eu sou muito demandado por colegas de todo o Brasil, inclusive. A questão dos incêndios de veículos, né?
Incêndio de veículos.
Eu tenho um trabalho que eu... Em função de não existir no Brasil um trabalho consolidado sobre isso, eu fiz esse trabalho. Ele faz parte de um dos livros do tratado. E ele está disponível. Eu fiz questão de deixar disponível.
O tratado são os livros da Millennium.
Da Millennium. O projeto do Toqueto, né?
E o incêndio de veículos está em qual livro?
No livro de incêndios.
De incêndio em geral.
Tu trabalha, tu tem mais obras que tu colaborasse, né?
Sim, sim, tem procedimentos.
Tem o procedimento, metodologia.
O livro de incêndio, eu faço a parte de incêndio de veículos e também o Dinâmica, né? Que é o livro.
Dinâmica, dinâmica de acidentes de trânsito, todos da Millennium, né?
Exato.
Então vamos organizar. organizar aqui a conversa, então. Primeiro vamos falar um pouquinho da fundação da equipe de acidente de trânsito, que foi um diferencial aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque antes era feito pelo perito de atendimento, que fazia atendimento de morte violenta, sim, que atendia tanto homicídio, como suicídio, como disparo de arma de fogo, e atendia o acidente de trânsito. E aí teve a criação da equipe.
O conceito, quando a gente entrou, né, no DC, por uma questão, né, tem seus motivos, né, tinha sua realidade, era que o engenheiro não via corpo. Né? Era isso, né?
Então,
aí o plantão fazia o local de trânsito e era pedra no sapato do plantonista.
É o que eles mais. É o mais complexo, né? É o mais complexo.
Eles não estavam ali para isso, né? E a gente fazia só os veículos, né? Então o plantão fazia o local e a engenharia fazia os veículos, né?
E perdia alguns detalhes, vestígios.
Não se ganha nada com essa formação, pelo contrário.
Perde.
Aconteceu até de ter confronto de laudos, né? Era uma coisa que devia evoluir, evoluiu. Né? Evoluiu. A gente resolveu criar. Aí já a diretora já era a Eliane, né?
Eliana Sarris Pessoa.
A Eliana já é diretora, e a Eliana chegou aquele ímpeto de modificar algumas coisas que era necessário, né? Esse é o grande mérito dela.
Porque ela foi do plantão, ela sabia as dificuldades que tinha, né? Ela tinha
até pelo plantão. Perfil dela, não. A Eliana, ela
inovadora,
né? Ela não tinha medo de fazer as coisas,
exatamente. Digamos
assim. Tá, e daí estava Marion, né, na chefia da engenharia.
Marion Moerlin.
Se bancou esse, né? A gente bancou essa equipe, né? A gente não tinha pessoal para fazer, não tinha condições nenhuma. E a gente resolveu bancar, né? Então nós montamos lá uma equipe, conseguimos montar uma equipe e começamos então a atender só trânsito, tá? Isso é um diferencial no Brasil, né? Alguns estados têm essa equipe também, né? Na época talvez só Brasília tivesse, eu não lembro se outro estado tinha. A Bahia tem.
Eu acho que a inovação tem esse aspecto. Muitas vezes a gente tem que fazer as coisas mesmo sem ter as condições, para que ela aconteça, e aí se cria as condições para que ela se efetive, né?
É que a abordagem disso aí, eu me lembro, e depois, claro, assistindo várias aulas do Rodrigo, palestras do Rodrigo, anos aí, a gente vê assim, por exemplo, no local de morte, o enfoque é a causa da morte. É a causa da morte, a dinâmica ali, de onde atirou, alguns vestígios. E no acidente de trânsito, de uma certa forma, até o corpo, a causa da morte, praticamente a gente já sabe. Porque tu sabe que ela faz parte daquela colisão, daquele acidente. O que interessa, me corri se eu estiver errado, o que menos interessa é o corpo. Porque o que interessa são os vestígios, a posição do veículo, as condições da via. Então é essa abordagem, pela ótica da engenharia, que é isso, né, Rodrigo? Acho que é aí que está a grande diferença, né, da abordagem.
A ideia é reconstruir a dinâmica do acidente, né, a partir dos vestígios, né, na via, do veículo e nos corpos também.
Caso do atropelamento.
Atropelamento já é, no caso. O corpo vai ter uma importância muito grande, né? Até aquela perinecroscopia que a gente faz no local, ela é importante até para a gente entender a dinâmica. A
perinecroscopia é o exame dos ferimentos externos.
Exato. Feito pelo perito no local, né? Depois vai ser feito uma necropsia, né? Então.
E me diz então, agora vamos começar com a história dos casos, então.
A gente gosta de ouvir casos.
Ah, então, a gente, pegando assim, né, a questão da formação da equipe, aí nós tivemos um caso que foi, eu digo que foi a prova de fogo da nossa equipe, né? Porque aconteceu um acidente em Porto Alegre, uma lotação caiu do viaduto ali perto do
Uma lotação que alguns estados também usam, é um micro-ônibus.
Micro-ônibus, né? De transporte coletivo.
Transporte passageiro.
E esse veículo caiu, digamos, de cima de uma levada, né? Só pela plástica do acidente já é uma coisa que daria uma repercussão grande. Morreram duas mulheres, né?
Perto do Beira-Rio, não foi perto do Beira-Rio?
Era perto do Beira-Rio, sim, eu falei agora.
É o estádio Beira-Rio, naquele, né? O viaduto que tem no Parque Marinha do Brasil ali,
Dom Pedro II. E aquele acidente foi um acidente que ele é um acidente muito complexo, né? Ele tinha uma diversidade de vestígios muito grande, e quando tu tem muito vestígio, é muito fácil errar, né?
Porque... E quais os principais vestígios, assim, pra gente aproveitar? Os principais vestígios que tu vai observar?
Trânsito,
marca de frenagem.
Trânsito, a gente tem as marcas de pneu, né? Que a gente vai classificar se são frenagens, derrapagens, enfim, outras marcas. Sulcagens, né? fragmentos
do veículo, né?
Do veículo, exatamente.
Sucos, né? No asfalto.
Sucagens,
né?
É
o suco, né?
Fragmentos, a posição final dos veículos, das vítimas, né?
E deposição dos líquidos dos veículos.
Sim, sim, os
líquidos. Posições finais dos veículos, né?
Os gotejamentos, as poças, né? Tudo a gente tem que interpretar. Nesse caso, nós tínhamos uma diversidade imensa de vestígios. E era um caso muito difícil de se determinar a causa, porque era um detalhe que ia definir se um ou outro veículo causou o acidente. Só que esse acidente, ele teve alguns ingredientes, né? Foi bem na formação da equipe, né? O colega que atendeu, ele estava há pouco tempo no trânsito, né? Então aí a gente já colou no... E o colega é o Luciano, né? Que é um dos meus melhores amigos, né? Que trabalhou com a gente lá.
E foi perito emergencial e hoje é um
engenheiro
assistente técnico, né?
Luciano Valério Lopes Soares, né? Tem uma empresa de engenharia hoje.
Conselheiro do CREA.
Exatamente, do CONFEA, né? Tem uma carreira maravilhosa, Luciano. E a gente trabalhou junto nesse caso aí, né? E foi, assim, um desafio muito grande, até porque um dos participantes do acidente era um advogado criminalista de trânsito. Então isso deu, assim, né, uma dimensão muito grande no caso. Porque ele contratou assistentes técnicos, né, renomados para...
Ele era o culpado no caso.
Poderia ser o culpado.
Poderia.
Na verdade, ele era o culpado. A gente provou que ele era o culpado, né? Ele foi condenado, inclusive. Parece, sim.
Ele invadiu a pista em salva lotação, isso.
Exatamente, eles vinham no mesmo sentido e ele invadiu e aí causou tudo que tem depois e pós-acidente.
Sim, porque, né? era um sentido só o viaduto na época ainda?
Sentido só, um viaduto, só. Três faixas, né?
Uhum.
É uma avenida grande de Porto Alegre, né?
E teve
alta até, de certa forma, né, Rodrigo?
Porque sim.
Porque o trânsito ali acaba, pelo tamanho, o pessoal acaba tendo uma certa velocidade ali, né?
E teve uma repercussão muito grande na imprensa também, né? A imprensa acompanhou passo a passo do caso, né? E a gente, inclusive, quando nós fizemos 3 exames no local, e a partir do segundo exame a gente convidou os assistentes para irem junto, inclusive. É uma coisa assim, né?
Eu acho que teve uma coletiva, eu não sei se não foi dos primeiros casos que teve uma coletiva da perícia.
Nós fizemos uma coletiva.
Sim. Eu acho que foi dos primeiros.
No Palácio da Polícia, entregando os laudos para a polícia, os laudos finalizados.
Esse caso, né? Foi até bom eu usar esse caso, até porque eu tava. Foi uma prova de fogo para a equipe, né? Porque a gente não podia fracassar nesse caso. Era o primeiro caso de grande repercussão da equipe, né? Então, ali, a partir daí, né?
Tem ideia do ano isso? Mais ou menos?
Isso lá, então, em 2003, 2004.
2003, né?
E aí, com esse laudo que nós fizemos, eu me lembro que nós fizemos até maquete, nós fizemos com isopor, né? A gente não tinha muito recurso.
O desenho era um desenhista que nós tínhamos, né?
O Jorge
que ele fazia o desenho. Porque depois a engenharia evoluiu muito para os softwares,
fez,
né?
Um croquis, muito bom nesse
croquis,
caso.
Ele era, o desenho era todo à mão, né? Ele fazia os desenhos todos à mão.
E eu trabalhei com as maquetes em cima da planta, né? Em escala, né? Porque era muito complexo. A gente não podia errar e tinha uma coisa muito de detalhe ali para resolver o caso. A gente conseguiu resolver o caso. Foi o primeiro caso que a gente que se entregou, né, com coletiva para a imprensa, né, o IGP.
Eu me lembro disso.
O Eduardo estava lá na questão da
assessoria de comunicação, né?
Isso, e aí se bolou essa entrega. Isso foi uma coisa, foi até assim, dentro do IGP, deu confusão, né?
Uma
chave que não tinha que entregar.
Ainda tinha um ruído na forma de expor.
Do perito falar com a imprensa, dessas coisas, né?
Porque eu era o primeiro, né? Então.
Precursor de várias coisas, né, Rodrigo? Essa foi mais uma, né?
Aí eu dei a cara a tapa, na verdade, né? Eu pago o preço caro até hoje por essas coisas que eu fiz, né?
Eu não sei, eu te vejo como um cara de coragem, né?
Não, eu comigo mesmo tudo bem, mas às vezes eu vejo que as pessoas interpretam diferente e tal, mas tudo bem, deu tudo certo, né?
Sim.
E aí, pra fechar esse caso, né? Porque a gente não vai detalhar o caso aqui, mas quando eu saí da coletiva, né, eu acho que o Eduardo nem sabe disso, eu fui no supermercado fazer umas compras pra ir pra casa. E um cara me abordou no supermercado e chamou a mulher dele, me apresentou. Ele falou meu nome e tentou falar meu sobrenome, é complicado, não conseguiu.
Kleinling.
E ele justamente queria dizer para a mulher: esse cara que fez o trabalho lá da lotação, e ele deu parabéns para a instituição, não foi para mim, foi para a instituição. Parabéns para o GP, que trabalho lindo. Exato. Então aquilo ali para mim foi uma coisa assim, prova, emblemática, né? Que a gente tem que fazer um bom trabalho, mas tem que divulgar também,
claro,
né? E a sociedade reconhece, né?
A competência, ela só é reconhecida se as pessoas souberem que nós somos competentes.
Exato.
Né? Porque se a competência não é divulgada, ela passa por incompetência, né?
E não fui eu que ele cumprimentou, né? Ele cumprimentou a instituição, eu estava representando a instituição naquele momento. Devia estar até com um crachá.
Agora nós temos um outro caso aí, Rodrigo, que é um caso,
outro caso de maior
impacto ainda, né? Social. Que é aquele caso da colisão do ônibus com o caminhão
de toras
que transportava toras de madeira.
Então, esse caso, tá, só para a gente pra ordem, mas tem uma ordem cronológica aí. Tá, esse caso da lotação, tá, ele, antes dele teve o das toras, mas depois, no meio. Tem o caso do GNV, que é um caso emblemático também.
Pai, quando começou, né, Rodrigo? Eu me lembro disso.
Entrou o GNV em Porto
Quando
Alegre.
Começaram a implementar o gás veicular, né? O veículo veicular. E tinham. Eu me lembro falando com a gente lá na engenharia dos equipamentos que se usavam, a pressão que eram os equipamentos. Se usava botijão de gás, às vezes tinha um carro que explodiram por causa de botijão de gás, né?
Já que tu quer fazer a cronologia, só vou te perguntar se o caso da fadiga é antes, depois ou.
É que são vários grandes casos.
Antes,
né?
Também, a gente está indo para trás, na verdade.
Tá, indo para trás. Então vamos ir.
Quero começar com a equipe, na verdade, foi um,
claro,
foi um fechamento aí, né?
É que é a equipe de trânsito, é que aí vem as outras coisas, né? Que é o gás, acidentes,
perícias.
Acidente em veículo.
Engenharia mecânica, né?
É. A gente vai criando no próprio programa a expectativa do ouvinte de qual, do que virá.
E aí entra o gás natural veicular em Porto Alegre. Ele entra. E aí entra com uma, né, com uma vantagem em termos de custo e tal, então o mercado, né, responde bem a isso, e acontece um acidente, explode um veículo, né? Aí ninguém mais queria botar gás, né? Parou, as convertedoras estavam...
Ia quebrar.
De braço
pelo
cruzado.
Risco de que todo o gás explodisse, né?
E aí o Lauro, né? É outra
região. Lauro Militão.
Eu
já citei o Negrini aqui, eu vou citar o Lauro. Laurinho Militão, que é uma das maiores referências para mim como perito. Principalmente como pessoa, né? Como caráter.
Colega, né?
Eu aprendi muito com o Lauro. O Lauro foi uma pessoa que marcou muito.
Que foi ex-diretor do nosso departamento.
Foi diretor nosso. E daí o Lauro atendeu esse local, e o Lauro fazia plantão comigo, né? E eu tive essa sorte de fazer plantão com o Lauro, e está aposentado agora, né? E daí ele me falou do caso, e aí eu disse para ele: vamos lá recolher essa válvula, que é o, né? Que pelo que eu
válvula,
ele achava.
Que válvula?
A válvula de saída do cilindro, né? Sim. Que provavelmente estaria ali o problema.
É, né? Que tem um negócio de pressão, né, Rodrigo? Tem
E aí nós chegamos no depósito novamente, eu fui com ele e tal, e o Imeto estava lá, o Imeto nos ajudou a retirar essa peça. Testamos a peça, provamos que a explosão foi por uma peça de segunda linha, é um projeto de segunda linha, mal feito, mostramos as falhas do componente. Foi um trabalho lindo, assim, né? E a partir daí o mercado... começou a andar.
Eu me lembro que tu falava que tinha as válvulas que eram italianas, eram uns troços assim, essa válvula era uma válvula...
Essa era uma válvula falsificada, né?
Falsificada.
Um projeto falsificado, e a própria convertedora acabou sendo fechada também, tinham procedimentos mal feitos lá, e a gente entregou esse trabalho. E aí...
não me lembro disso,
tá? O trabalho foi apresentado para a imprensa, e nós não fomos chamados. Tá, então isso foi uma coisa que marcou muito também.
Como era antes, né?
Todo o mérito do nosso trabalho não ficou para nós.
Não apareceu, né?
Aí depois veio da lotação. Daí sim, não, vamos fazer. Aí mudou o governo, né? Entrou o Auro, entrou o Eduardo e tal. Vamos divulgar o trabalho. Né? Então teve essa questão. Aí agora a gente volta, né?
Mais ou menos.
Nós temos dois casos também que para mim foram marcantes, né, na minha carreira. O caso das toras, eu passei a ser conhecido por esse caso, né? Foi um caso que foi atendido pelo Décio e pela Marion.
Décio Malvet.
Então, E aí já no começo já me pediram ajuda e tal.
Mas vamos contar como é que era a história então.
Contar o acidente em si, o que foi o acidente?
O acidente é uma colisão entre um caminhão e um ônibus, né? E que a carga do caminhão eram toras de madeira. E essas toras se projetaram para dentro do ônibus.
Né? Não, e o ônibus era um ônibus que estava lotado, né?
Sim, estava lotado de passageiros.
De várias mortes, né?
Estava fazendo um trajeto Porto Alegre-Bagé.
Que fica na fronteira sul do Rio Grande do Sul.
Exato.
Né? Então,
um pouco mais acima, né?
Sul-sudoeste. Sul-sudoeste.
E aí nós tivemos nesse acidente 14 vítimas fatais, né?
14, na época.
Um acidente massa, não.
Sim.
Não pode morrer 14 pessoas num acidente, né?
Sim.
Então a gente fez o trabalho, também um trabalho bem difícil. E esse trabalho é um trabalho diferente, porque a gente acabou, a partir desse trabalho, fazendo uma resolução do CONTRAN. Né?
É, um outro detalhe
estadual,
de contar como é que era o trecho onde houve essa colisão, porque era uma descida, né? Para o caminhão era uma descida.
Era uma descida.
E o ônibus era uma subida.
É, o caminhão...
Um trecho não duplicado, né?
Foi uma colisão frontal. Foi uma colisão, não me lembro exatamente. Foi uma colisão frontal.
Vou contar a dinâmica aqui. Ele vinha descendo um declive, o caminhão, né? Já de alguns quilômetros, tá? O motorista tinha parado em vários bares em beira de estrada para beber bebida com álcool. Ele estava com 26 decigramas de álcool por litro de sangue. Isso aí é uma concentração altíssima.
Sim, na época era permitido 6.
Na época era 6, né?
Hoje é 0.
Sim. E aí ele vinha com excesso de carga, né? Vinha sem freio na parte traseira, no semi-reboque.
Que aí era um problema de equipamento, de mecânico?
Não tinha manutenção nenhuma, né?
Ah, então esse é um exame que se faz depois até, né? Às vezes, né? Ele faz
isso a gente fez, hein? A gente testou todos.
O sistema de frenagem.
Exato. Né? E ele se deparou com um automóvel que vinha a velocidade menor que a dele. Se ele freasse, ele ia fazer um L e ia tombar, né? Então ele resolveu ultrapassar esse automóvel. Só que ele resolveu ultrapassar por dentro, era uma curva esquerda, e no sentido contrário vinha o ônibus dessa empresa. Nem deve estar o nome.
Claro.
E daí ele conseguiu voltar para não bater no ônibus, mas o semi-reboque recortou toda a lateral do ônibus, né, o que nós chamamos de efeito abridor de latas, né? E depois.
Porque tinha um canto vivo, né? Tinha um...
Exato. Ele veio cortando a lataria. Né?
Cortando. E o efeito lançatórias. As toras, por estarem dispostas na transversal, entraram dentro do
elas
ônibus.
Estavam no mesmo...
Se projetaram, né? Para dentro do ônibus, né?
Elas estavam no mesmo sentido, para o pessoal entender, estavam no mesmo sentido dos eixos das rodas, né? Então, nesse sentido de eixo de roda,
sim,
elas. Foi como se fosse um lançatórias. Fez um lançamento das toras dentro do ônibus.
Alguns anos depois, eu tive acesso a um trabalho, até uma matéria no jornal, sobre uma tese, eu acho que de doutorado, sobre colisões de ônibus, e o doutorando citava o efeito abridor de latas lá, que ele me deixou bem...
Inclusive, me lembro...
Foi do livro, né, que ele buscou aqui.
É que na real, pelo que eu me lembro, foi tu que criou as nomenclaturas, né?
Tu fez várias, como é que se diz, várias apresentações...
Deu um nome,
assim, como é que é? Ônibus versus caminhões, tragédia anunciada.
Esse era o título, para chamar a atenção das pessoas.
E porque no Brasil, devido ao transporte ser prioritário rodoviário, né? Esses tipos de casos de colisão de ônibus com caminhão que em geral causam maior impacto, né? Porque por exemplo, os ônibus estão bastante carregados com pessoas e os caminhões terem uma energia muito grande a despender.
Pela massa,
né?
Por tudo. E andam em alta velocidade, né? Porque hoje os caminhões andam em alta velocidade.
Na verdade, esse caso desse acidente, né? Na época até posso falar a empresa, porque era a Riocel, que não existe mais, né? Que era a empresa Celulose aqui. A Riocel, eu acho que um dos maiores cases de terceirização mal feita numa empresa, né? Eles terceirizaram o transporte, qualquer um podia transportar para eles, e eles exigiam que fosse na transversal a carga, em vez de ser no sentido do veículo, né? E enquanto que no mundo todo não se carrega a transversal. Então era uma exigência da empresa em função da entrada das bocas de forno deles e tal, que eles queriam aqueles toretes, né? Então faziam
não um corte, no sentido do corte.
Faziam duas pilhas de 1,20 e botavam no sentido transversal. E isso, essa maneira de transporte, ela não é mais segura. A carga não fica bem fixa, né?
Aham.
Isso é um consenso técnico mundial, né? Eu busquei estudos, enfim, tive apoio da Randon na época, e a gente conseguiu decifrar tudo isso, né? E levantar os fenômenos que foram multiplicadores de mortes no acidente. É, esse acidente, né, um acidente que teve 5 causas, na verdade: a ingestão de álcool, problema de freio, excesso de carga, o efeito abridor de latas e o efeito lançatórias, né? Só que, infelizmente, né, a gente teve o júri, né, eu participei do júri, foi uma experiência única também. Eu falei 3 horas no júri, né, e o júri foi cancelado, tive que falar mais 3 horas, né? Então isso, para um caso de trânsito, é bastante, né? E a gente conseguiu mostrar todo o trabalho no júri, então foi uma experiência também.
Agora, uma coisa muito que tu sempre comentaste em relação a esse caso, que era provável que o acidente também aconteceria mesmo que o motorista estivesse sóbrio.
Isso é complicado, né?
É
complexo, porque
uma concorrência, né? Ela tira o reflexo.
Exatamente, porque esse problema é mecânico do...
É. Teve outro que tu falaste sobre isso também, né? Eu teve um, né, que estourou uma... Que acho que é aquele da fadiga também.
Isso eu vou falar depois. Se a gente quiser aprofundar esse caso, é o seguinte, né? A justiça só condenou o motorista, né? O dono do caminhão não foi condenado. E a empresa de celulose, não, o preposto não foi condenado. Tá, então tá errado, né? Isso, a visão aí tá uma visão míope, né?
Quer dizer,
estourou no elo mais fraco, essa é a verdade.
E esse caso, eu acho que tem 3 coisas importantes ainda pra gente falar, pelo menos, né? Virou um projeto de lei aqui, estadual.
Sim.
Né? Virou uma...
Nós fizemos
uma resolução do Contran, do Conselho Nacional.
Aí foi uma consulta do na época era o deputado Luiz Augusto Lara, ele fez uma consulta à nossa associação, a presidente Lamarion na época, e aí ela me indicou para fazer esse trabalho, né? Então, a ideia era fazer uma lei estadual. Claro, quem pode...
Que era justamente tudo em cima de como transportar as toras.
Como transportar toras de madeira, né? Mas quem trata dessa questão é a União, né? Não é o Estado. A gente sabia que esse projeto ele não ia emplacar, digamos, né? Mas a gente topou justamente para chamar atenção. E quando terminou o processo aqui, que foi vetado, tinha que ser vetado, né? Quase passou, aliás, né? Foi vetado pelo governador na época, pelo Olívio Dutra, e tinha que vetar mesmo.
Tinha. Questão de competências, né?
Eu encaminhei o projeto para o Contran, né? E o texto que eles usaram lá foi exatamente o texto que eu montei aqui, né? Então, eu tive a oportunidade de dar uma palestra numa câmara temática, quando se tratou dessa lei, dessa resolução, e o coordenador me disse lá: olha, é tudo feito em cima do teu trabalho.
Que bacana.
E um aspecto importante, porque a gente falou assim, o efeito abridor de lata e o efeito lançatória, que as 14 pessoas que morreram exatamente por causa disso, e não exatamente por causa que houve o fato do acidente de trânsito, as pessoas, de repente, pelo veículo ter, vamos dizer, se acidentado em si.
O que matou
foi as toras.
Se eu for simplificar
as pessoas foram atingidas pelas toras.
Foram as toras.
Se eu for simplificar.
Foi um instrumento. Como se fosse falar em instrumento, foi um instrumento. Foi uma morte contundente, né?
Simplificar esse acidente, eu diria que a colisão mataria só o motorista. As outras 13 pessoas morreram pelo lançamento da carga, das toras. Então, são os fenômenos multiplicadores de mortes. Essas expressões que a gente usa, isso é da perícia, né? A gente cria expressões, porque em vez de eu falar para um juiz em cisalhamento, eu falo em efeito abridor de latas, né? É muito mais fácil de entender. Então a gente usa isso muito, essas expressões, para se fazer entender, para não ser muito técnico. Né?
Tecnicista, né? E normalmente quem vai ler o nosso laudo é leigo, né? Como a gente chama, né?
É leigo em engenharia, mas.
É,
O nosso trabalho é feito para a área do direito.
Para os usuários, né? Para os operadores do direito, né?
O nosso cliente é o...
O operador do direito.
Exatamente.
Advogados, promotores, delegados, juízes. Né?
Então, esse caso foi um caso, assim, bem, muito marcante, né? Eu fiz um esforço muito grande para chegar a essa resolução aí, né? Foi uma batalha muito grande, né? E foi bem complicado, foi difícil, né? Eu enfrentei um lobby muito grande, recebi ameaças, as pessoas não sabem a história toda, né? E acabou que, infelizmente, essa resolução ela não entrou em vigor. Ela foi modificada, né? A 188 de 2006, ela nunca entrou em vigor. Ela já foi substituída na carência e o lobby conseguiu neutralizar a lei.
Mas eu tenho... como a gente acompanhou isso aí muito na época, eu não tenho visto transportes diferentes. Sim. Do que o...
Sim, porque se evoluiu muito nessa questão em função desse caso, desse projeto de lei. Sim. Né? Então...
Eu não vejo, eu só vejo a tora no sentido longitudinal, eu acho que é isso, né?
Exatamente.
No sentido...
Mas... que a ideia é a seguinte, se acontecer um acidente... Infelizmente, a única vítima vai ser o motorista.
Mas a gente continua com o risco ainda, né? Porque aqueles critérios que nós estabelecemos na lei, eles não estão valendo.
Não estão valendo.
Então, tomara que não aconteça um outro acidente dessa dimensão. Mas se acontecer, vai reacender essa discussão novamente. Né? Mas eu prefiro que não aconteça, né?
Claro. Mas e nós íamos entrar no caso da fadiga, então?
Ah, sim. Aí nós temos, né, outro caso, né, que eu também... esse é um caso que, nesses cursos que eu participo, que eu ministro aí pelo Brasil, né, eu tive essa oportunidade de conhecer todo o Brasil através da perícia, né? Isso é muito bacana também, né? Devo muito à perícia.
Até pelo conhecimento adquirido que tu transmite para outros estados.
Exato,
né?
Eu faço questão de, quando sou chamado, de ministrar um curso, enfim, dar uma palestra, porque eu acho que é uma maneira de retribuir tudo aquilo que eu
aprendeu,
conquistei,
tá vendo?
Né? E esse caso é um caso que muitas vezes eu encerro o curso ou uma palestra mostrando esse caso. Né? É um caso que aconteceu aqui na Grande Porto Alegre, na localidade de Ilha das Flores, né? Onde tem aquela Vila de Papeleiros, que ela ficou muito famosa pelo documentário.
Tem um documentário.
Jorge Furtado, né?
Isso.
E ali aconteceu um acidente que um caminhão se perdeu. Se perdeu ou não, né? Não se sabe. Não se sabia. E atropelou uma família de 6 pessoas, que eram moradores da vila, que estavam indo para uma parada de ônibus para um culto evangélico. Inclusive tinha uma criança deficiente junto. E morreram 5, sobreviveu só 1. Tá? E o motorista se apresentou para exame, para doar o sangue, para o exame de álcool
e drogas, outras
substâncias, né? Um dia depois, e positivou cocaína.
Mesmo um dia depois, né?
Então uma situação de júri, né? Certamente, porque
doloroso.
atropelou 6, matou 5, tinha cheirado cocaína, né? Então é difícil escapar aí. Só que a gente fez o trabalho da perícia ali, né, juntando os vestígios, e chegamos a uma fratura na barra estabilizadora. Fizemos o exame em laboratório.
A barra estabilizadora é?
É a barra que fica na dianteira do veículo, que dá estabilidade ao veículo, né? E no caso do caminhão, uma barra bem, bem reforçada. E a gente conseguiu desvendar que essa barra ela rompeu antes do acidente, ela foi a causa do acidente.
Atirou a dirigibilidade do veículo, seria isso?
Ele fazia uma curva,
e aí essa barra perdeu o controle.
Essa barra só é solicitada em curva, né? Numa reta ela é um peso morto. Tinha uma curva, ele estava na curva. Deu um estalo, né? Uma testemunha disse que ouviu um barulho, até se associou a pneus, os pneus estavam íntegros, e a gente conseguiu até explicar o estouro. Né? A barra estourou, ele perdeu o controle, saiu para o acostamento onde estavam as vítimas e atropelou. No depoimento dele, ele disse que as pessoas vinham atravessando a rua e tentou desviar. Não, isso não aconteceu. Isso foi uma estratégia de defesa, né? Claro, ninguém sabia que era falha de rede mental.
E isso se descobriu através de um exame metalográfico.
Em
parceria com a faculdade até, né? Isso é uma coisa bem interessante, né? Então tá tudo bem interessante.
Basicamente, tu analisa a fratura de uma peça e tu diz se foi causa ou consequência, né? Então, como a federal tinha esse know-how, né? O saudoso, né? O professor Thelmo, que infelizmente não tá mais entre nós, ele fazia esses exames para nós, né?
Na
Laboratório de Metalurgia Física.
Exatamente, da URGS. Ali no centro até, né? Acho que era ali no centro.
A engenharia nova ali.
Quem acompanha o Rodrigo no Facebook, porque ele é ativo no Facebook, né? O Rodrigo lá no Facebook também vai ver um outro lado dele, que não é hoje o nosso comentário aqui, que é o lado dele de pagodeiro, de
musicista,
de empresário na área musical. Mas também tu tem manifestado muita preocupação, tu falaste da questão da prevenção, né?
Sim.
E tu também, nos teus cursos e palestras, tu fala bastante a questão das questões estatísticas em relação ao trânsito e a tua preocupação hoje com algumas mudanças de trânsito que vão afetar bastante nossas...
Tem matérias dele aparecendo agora nos jornais de grande repercussão.
Até eu fiz uma matéria recente pro jornal Globo, né? E depois o presidente comentou, os especialistas, eu fiquei meio preocupado, se era pra mim aquele recado. Mas
não conheço muito especialistas.
Mas o fato é que nós estamos vendo um retrocesso, né, em termos de conquistas na questão de
segurança
no trânsito.
E aqui nós não estamos falando de política partidária, nem política.
É, claro, não.
Nós estamos falando especificamente da questão da acidentologia, né?
Exato. Não, a questão aqui é técnica, não.
É dinâmica de trânsito, é acidente, é experiência de 25 anos, 22 anos, 23 anos, né, Rodrigo?
Como a gente, né, tem essa especialidade na área, eu me sinto obrigação de dar minha opinião, então já publiquei aí nos últimos tempos aí, agora com esse novo governo, alguns artigos já meu já tem na rede aí, questionando essas mudanças.
Então,
né,
quais são as principais preocupações que tu tem?
A preocupação é de não se ter controle de velocidade nas vias, né? Isso vai aumentar o número de mortes, né? Essa relação é direta, né?
É direta.
Então, se tirar os equipamentos de controle de velocidade, nós vamos ter mais vítimas fatais. Já temos muitas, vamos ter mais ainda, né?
E aí, é uma coisa que as pessoas desconhecem, né, Rodrigo? A quantidade de mortes no trânsito, ela mata mais que guerras, né? Se abordasse isso aí. E são documentos da Organização Mundial de Saúde, né?
O governo fala, o trânsito é uma epidemia, né? Segundo a OMS, né? E no Brasil, né, o governo fala em 42 mil mortes, mas esse número chega a 60 mil, porque nessa contagem aí, em muitos lugares só está se contando a morte instantânea, não 30 dias, que seria o padrão.
Que morre depois no hospital, exatamente, né? Fora o resto, né, Rodrigo? Que
então esse número é...
As pessoas ficam aleijadas, ficam...
A gente tem estudos do Detran do Rio Grande do Sul que mostram que esse número ele é 30%, mais 30% maior do que o...
Do que os dados.
Que é aquele que considera a sua morte no local. Então a gente pode justificar já, né, que 60 mil por isso. É, então, isso por índice de habitantes e por frota é um índice altíssimo no nosso país. Tá? E vai se aumentar isso, né? Então, a preocupação é muito grande hoje, não só minha, de todos os especialistas, né? Todos não, mas de grande parte especialistas em que não que isso não aconteça, que seja revistas que essas questões. Nem vou falar em cadeirinha, que isso aí é um absurdo.
Não, né? Porque é muito fácil até de uma certa forma, Rodrigo, abordar o que tu defende, porque assim, quantos dos acidentes de morte foi dado como causa a... que estava trafegando em alta velocidade, né? Então,
sim.
Então
a velocidade é a maior causa dos acidentes com vítimas fatais do mundo. É a velocidade. Se nós liberarmos essa velocidade, a contagem de mortes vai crescer.
E jogar isso na consciência, né? Porque a gente tem visto jogar na consciência das pessoas.
Não, isso é um erro estratégico de todos os governos do Brasil. É achar que o trânsito vai melhorar quando as pessoas estiverem conscientes. Consciência. Primeiro, quem dá educação, quem dá consciência, é o próprio governo que tem que dar, né? Não é decretar por meio de pacotes de leis a consciência. Decretar consciência não existe, né? Então a estratégia está errada. E agora chegou no limite, né? Não, vamos liberar. Se o cara correr, ele vai pagar por isso. Não, não é isso, não é prevenção. Não é isso.
Até porque, é na verdade, quem vai pagar, muitas vezes, não está correndo.
Exato.
Não está no veículo, não está envolvido com a situação, né?
Não, e se, fora a questão da tragédia, do trânsito, o custo, né, para a economia do país é altíssimo.
Eu tenho um caso que a gente mesmo referenciou aqui no Forensicast, vou ser bem breve, que era uma família, né, que estava levando o filho de manhã para fazer o vestibular, e o jovem no final do dia na Estrada do Mar, ali no final de uma festa, em alta velocidade, colidiram de frente. O que que aconteceu? Tá, eles morreram, mas matou a família inteira. Morreram 5, 6 pessoas.
Aquela família que vinha,
é uma família que tinha consciência, que estava ali levando o filho adolescente para fazer o vestibular. E vai ter sempre um irresponsável, a pessoa que vai vir em alta velocidade. Então eu também concordo. Eu concordo contigo.
Outra questão, né, que a gente tem que falar, né, nesse contexto, é que se fala muito no condutor, né, no condutor como causador do acidente, mas a perícia, ela mostra que a estrada participa muito mais do que está na estatística, e os veículos também, né?
É, e tu sempre falou,
falta de alguma atenção.
Tu sempre falou a questão da visão sistêmica, né? Na verdade, tem o triângulo, né, que seria o condutor, a estrada e o veículo, né? E cada um tem um percentual de participação num mesmo acidente.
Exato, exato. A grande maioria dos acidentes tem várias causas, né? Então, um estudo mais científico nos mostra essas várias causas. E a estatística é feita em cima de informes policiais. Então, a estatística de causas, ela não serve para nada, né? Porque o informe policial, ele não se presta para isso, né? Se presta para outras coisas, né?
E na verdade também isso é uma outra coisa que nós já comentamos aqui, da importância de usar os dados da perícia.
Ah, sim, sim.
Para gerar conhecimento, informação, inteligência e prevenção e predição do que vai acontecer.
Então, se a gente citar vários casos, principalmente acidentes, né, Rodrigo? A gente vê vários casos que a gente atua e muito tempo a gente fala isso. Por exemplo, morte de criança dentro da tomada, tomar veneno porque estava à disposição. Então, tem várias coisas que nós da perícia acabamos detectando. Né,
do gás, né?
Gás, né? Então há várias outras coisas que eu acho que ainda a perícia ela é pouco utilizada. É. E cada vez mais, e agora não tem como a gente não citar o IGP, que tem uma base de dados, de registros bem rica, né? Que as autoridades utilizem essas informações que são fruto do trabalho científico, né? Então, o que que acontece? Tem toda uma investigação, mas um laudo pericial, que ele está num documento que ele é embasado cientificamente, ele tem que servir como fonte de dados para medidas
Eu sempre tive essa visão, né? Por isso que desde o início eu sempre me dispus a falar, né? Sempre eu tinha essa relação com a imprensa já bem antiga aí, né?
Bem, eu acho que essas coisas que o Kleber colocou aí seriam o suficiente aí para nós fazer 10, 20, 30 programas do nosso Forensicast, né? Mas nós temos também uma limitação de tempo aqui. Eu gostei muito dessa conversa contigo, Rodrigo. Acredito que o Kleber também deve estar muito satisfeito.
Com certeza.
E a gente sempre dá um espaço aí, né, para o nosso entrevistado poder colocar uma mensagem, alguma informação importante, algo que gostaria de compartilhar com a gente aí ainda nesse programa.
Eu acho que nós, né, nós três aqui, a gente pegou uma mudança muito grande da perícia aí, né, a gente pegou o evento do DNA, né, que não existia antes, praticamente não existia, e tudo que a perícia cresceu em cima disso, né, e eu acho que
DNA, identificação de falantes,
exatamente,
imagem, voz, perícias de informática,
pra vocês terem uma ideia, quando a gente entrou não se fazia confronto de tintas de dois veículos que bateram, não se tinha um exame, não se tinha no Brasil know-how para dizer, olha, essa tinta é daquele carro, né? E isso aí foi criado, né, aqui no Brasil e tal,
Eu vi uma bicicleta, acho que um caso assim, né, de tinta.
Tivemos um caso que a gente um caso não solucionado, que envolveu a questão de DNA, a gente confunde de tinta, né? Que é o famoso caso Bruno. A perícia não é só dizer o que a gente acertou, né? Dizer os fracassos também que a instituição teve, né?
Mas isso fica de spoiler para um futuro aí, nós conversarmos sobre esse caso especificamente, até chamar todos os peritos envolvidos, né? E a gente conversa bastante sobre isso.
Isso é interessante, mas eu acho que a gente acompanhou uma mudança muito grande aí, né? A nossa profissão hoje, já há bastante tempo, é a profissão da moda, né? Então, e o que eu vejo assim é que a gente tem que ser cada vez mais, né? Eu me convenço, tem que ser muito criterioso o nosso trabalho, né? Porque tu tá mexendo com a vida das pessoas, com o patrimônio, com a liberdade, né? Então, a responsabilidade é enorme aí do nosso trabalho, não é só ir para frente de uma câmera, enfim, né? Mas fazer o trabalho assim da melhor maneira possível. E as condições melhoraram, né? Isso
é uma realidade.
É uma realidade hoje, né? Mas, né, tem muito que melhorar, nós temos problemas de efetivo, problemas de condições de trabalho e tal, né? E salários, enfim. E continuar essa luta, né? E até esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso, né? Divulgar a perícia. Né? Daqui um pouco, uma pessoa que vai consumir esse produto aqui vai ser perito também, né?
Claro, muita gente.
Vai despertar, né?
Não, tem peritos, tem que querem ser peritos, e tem pessoas que simplesmente se interessam pelo assunto, como assistem o CSI, como assistem outros programas. Bem, Rodrigo, até eu acho que eu esqueci no início do nosso podcast aqui, até pela presença do Rodrigo, pelo grau de amizade que a gente tem de tantos anos, esqueci até de fazer nossa assinatura, né? Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
Nós estivemos aqui com o perito criminal Rodrigo Kleinubin. Esse foi o Forensicast, uma produção Unbox CSI. Até uma próxima oportunidade.
Forensicast Season 1 by Unboxing CSI.